Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Rui Fernando. Ei, é você mesmo, você aí. Tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque. A Nacional é a rádio de todos os esportes. Hoje é segunda-feira, dia 24 de abril de 2017, e de imediato no Bate-Bola, vamos aos destaques do programa de hoje, começando com o destaque do Luiz Ferreira. Qual é, hein, Luiz? Boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Tirem as crianças da sala, porque o bicho vai pegar, meu amigo. Fluminense e Flamengo vencem seus jogos e fazem a grande decisão do Campeonato Carioca Super Inca.
É, Corinthians e Ponte Preta fazem a final do Paulistão. Teve zebra no Rio Grande do Sul e vai rolar clássico em Minas Gerais e na Bahia. Agora é a vez do Rodrigo Ricardo. Alô, Rodrigo, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. É Dodeca. Duodeca campeão. Rexona Sesc vence o Vôlei Nestlé em jogo de 5 sets e conquista o 12º título da Superliga Feminina de Vôlei.
É isso aí, já os detalhes para você. E agora é a vez do destaque do Wagner Gomes. Manda aí, Wagner, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Brasil se garante no Mundial no 4x400 masculino, mas perde vaga nos 4x100 feminino. Isaquias leva mais 2 ouros, um ao lado de Erlon, e Brasil conquista sul-americano.
É isso aí, todos os detalhes daqui a pouquinho para você, e você participa nos telefones do Bate-Bolo. 21 é o código de área, 217-698, 217-6919, no ar o Bate-Bola. Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, na internet, no radios.abc.com.br, 12:33. É, o Fluminense venceu bem o Vasco no último sábado no Maraca, 3-0 os gols na segunda etapa, e vamos reviver o gol que sacramentou a vitória tricolor com ele, o locutor que inflama a galera.
Sornosa para a cobrança, correu, bateu, fechado, olha o gol! Que delícia! Vendo a banda passar e tomou mais um. Vai de novo o Martins.
É, tá aí então o terceiro gol do Fluminense, marcado pelo Léo de cabeça, sacramentando a vitória tricolor diante do Vasco e consequente classificação para a final do Campeonato Carioca. O primeiro jogo vai acontecer no próximo domingo, tem Fla-Flu no Maraca, e depois no outro domingo a segunda partida, Flamengo e Fluminense. Lembrando que o saldo de gols, né, quem tiver o melhor saldo de gols, havendo vitória de um numa partida e de outro na outra partida, quem tiver o melhor saldo será o campeão. Se prevalecer o empate também nesse critério, aí a decisão no segundo jogo será nas cobranças de pênaltis. O Fluminense venceu, surpreendeu o Vasco, segundo o técnico Abel Braga, porque partiu para cima logo, independentemente da vantagem que tinha do empate, fez valer a sua velocidade e principalmente o entrosamento dos jovens jogadores tricolores e alcançou a vitória no segundo tempo, quando o time marcou a pressão na saída de bola do Vasco da Gama, a chamada marcação alta. O lateral direito Lucas, que deu um lençol lindo no zagueiro Rodrigo para o gol de letra, o segundo do Fluminense, do Wellington, classifica como merecida a classificação tricolor.
Eu acho que merecemos essa vitória. Tivemos um primeiro tempo bem intenso, com muita qualidade, tivemos até chance de fazer o gol. Depois a equipe desequilibrou o jogo em alguns momentos. Mas na segunda etapa aí conseguimos converter em gol. Feliz por esse jogo, por essa decisão, uma equipe difícil, o Vasco vindo numa crescente, e a gente conseguir vencer essa partida e disputar uma final. É o sonho de todo jogador, poder disputar a final, e a gente vai poder realizar.
Pois é, mais uma final Fla-Flu, a última em 95, apesar de um octagonal, mas na verdade o jogo que decidiu foi o Fla-Flu, com o gol de barriga do Renato, que na verdade foi um gol feito pelo Ailton, tá na súmula até hoje, colocado pelo Léo Feldman, mas no folclore valeu o gol de barriga, o Renato marcando 3-2, o Flamengo jogava pelo empate, já estava quase terminando o jogo, e o Renato foi lá e fez o gol. Desde então não tivemos mais Fla-Flu em decisão de Campeonato Carioca e teremos no atual Campeonato Carioca 2017. Um jogador vem desequilibrando, a torcida até chegou a gritar, o Wellington vai te pegar, esquecendo o atacante Fred, fala da postura ofensiva do tricolor, mesmo jogando pelo empate.
Não, cara, um clássico nunca é fácil, o Vasco tem uma grande equipe, mas a gente vem mais tranquilo pro jogo, né, porque a gente tinha a vantagem, graças a Deus, a gente soube controlar o jogo, soube jogar com resultado. Eu no vestiário lembrei do nosso jogo contra o Madureira, que a gente tinha um resultado, sofremos bastante, né, porque a gente tinha um resultado e acabamos esperando, deixando o time dele jogar, mas hoje eu falei que a gente tinha que fazer diferente, a gente tinha que atacar, tentar fazer gols para ampliar a nossa vantagem. Então eu tô muito feliz, cara, a gente tá de parabéns, toda a equipe trabalhando, toda a equipe dando o máximo, e agora a gente tem que comemorar, porque foi um belo jogo, e já pensando no próximo jogo, que é muito importante na Primeira Liga, a gente tem que ganhar para poder classificar, mas agora a gente tem que festejar esse dia, agradecer a Deus aí, porque ninguém está machucado, está todo mundo bem e feliz pela vitória e classificação.
Pois é, o Fluminense volta a jogar contra o Brasil, antes da final contra o Flamengo, primeiro jogo no próximo domingo, Brasil de Pelotas e Fluminense pela Primeira Liga, o jogo que vai ser em Los Larios, e não mais no estádio Jurídico Coutinho, porque os laudos estão vencidos, e consequentemente sem esses laudos, corpo de bombeiros, enfim, aí a partida não pode ser realizada lá, e vai ser em Xerém, lá na terra do sambista Zeca Pagodinho. Daqui a pouquinho, a partir de 1 da tarde, o Abel Braga vai dizer quem é melhor, o Flamengo ou o Fluminense? 12:38.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Com o locutor de todas as ondas. Fala, Andrezão, e aí, cara? Foi chocolate mesmo? Boa tarde.
Foi com uma semana de atraso, mas foi chocolate. Se foi uma semana antes, estava certinho na Páscoa. Foi um chocolate. O Abel armou um esquema tático muito bom, né? Time que tem treinador e outro papo. Eu achei que o Fluminense passaria pelo Vasco, mas não achei que fosse tão fácil, né? Ainda teve pênalti que não foi dado, quer dizer, podia ter sido uma fábrica de chocolate. Foi só chocolate. Justo, a justíssima vitória do Fluminense, credencia o Fluminense para a final do Campeonato Carioca e com méritos, né? Ganhou no campo, ganhou na bola, ganhou na tática, na técnica, e o Vasco não conseguiu sair do nó que foi dado pelo treinador Abel. Eu acho que a vitória foi maravilhosa, está de parabéns a torcida tricolor, é isso que o torcedor gosta. Pena que o público não foi aquele público esperado, mas é o típico jogo que o torcedor adora, que é um jogo com emoção, um jogo com muitos gols, um jogo pegado, né, um jogo com tática, com técnica, e a coisa sobressaiu. E o Vasco continua provando que, indiretamente, mesmo o Pikachu tendo melhorado, mesmo o Douglas tendo uma ascensão no meio-campo, ainda continua muito dependente das jogadas do Nenê e das bolas paradas. O Vasco tem que mudar, talvez tentar mudar a filosofia dele, para ver se consegue alguma coisa. Porque o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil, o Vasco não disputa o Campeonato Carioca, na Florida Cup a gente nem vai somar isso daí, porque aquilo é amistoso, é preparatório, início de temporada, a gente nem põe. Mas clube vive de título, clube vive de conquista. Só a Taça Rio não vai engordar a sala de troféus do Vasco, e também não serve como lamentação e nem como desculpa para isso. Então o Fluminense está de parabéns, e o Fluminense vai ganhando corpo para o Flamengo ficar preocupado, Rui.
Tá certo, valeu. André Luiz Mendes, a primeira opinião no Bate-Bola de hoje. Agora quem chega meio-dia e 41 é o comentarista da Sinergia EBC.
Márcio Guedes.
Fala, Márcio. E olha que o público de sábado foi maior do que o de domingo, em 24 mil presentes no sábado e 20 mil no domingo. Ah, tá. E aí, Márcio, boa tarde.
Boa tarde a todos. A vitória do Fluminense foi tranquila, principalmente no segundo tempo, porque a garotada tá encantando, né? É um time que está jogando fácil, jogando com velocidade, jogando com alegria, com jogadas de rara habilidade. Você junta ali o Wellington Silva, mais o Richarlison, mais o Wendel, que vem da... Né? Com os que foram contratados recentemente, o equatoriano lá, o Sornosa, tá certo?
Sornosa assim? E o Orejuela.
O Orejuela, né? O time tá muito bem traçado pelo Abel. E o sistema defensivo também está razoavelmente protegido. Tem algumas lacunas ainda, acho que o Abel precisa acertar ali. Mas olha, no momento, eu diria a você o seguinte: se o Flamengo, por um lado, tem o melhor elenco do Rio, principalmente quando tem o Diego, que não vai jogar a final, o Fluminense tem o melhor futebol. É o futebol mais vistoso, o futebol mais objetivo, o futebol mais moderno. Então, eu acho que o ligeiro favoritismo que penderia para o Flamengo, pende para o Fluminense agora. Na minha opinião, o Flamengo vai ter que melhorar muito, vai ter que ficar com melhor proteção defensiva e melhor passagem da defesa para o ataque, se quiser segurar a barra, porque vai ser um Fla-Flu muito legal, muito sensacional e justíssimo pelas campanhas dos dois times.
Tá certo, Márcio Guedes, a opinião aqui no Bate-Bola, meio-dia e 42.
Momento Estádio.
Quem chega é o professor.
Wagner Gomes.
Wagner, Open de Atletismo e Natação termina com atletas classificados para os Mundiais?
O Open Internacional de Atletismo e Natação chegou ao fim com bons resultados para as comissões técnicas das duas modalidades. Nos três dias de disputa, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, 27 atletas, 14 do atletismo e 13 da natação, atingiram índices para os mundiais das modalidades de atletismo em julho, em Londres, e de natação em outubro, na Cidade do México. No atletismo, os índices classificatórios tiveram como base as melhores performances do ano passado, quando foram disputados os Jogos do Rio. Mesmo assim, 14 atletas obtiveram a marca A e asseguraram presença no Mundial de Londres, que ocorrerá entre os dias 14 e 23 de julho. Na natação, a quantidade de índices alcançados já no Open surpreendeu a comissão técnica. As 13 marcas deixaram o técnico-chefe da seleção, Leonardo Tomazello, animado para a formação do grupo para o Mundial.
Tá certo, Wagner. Brasil se garante no Mundial 4x400, mas 400 masculino, mas perde a vaga no 4x100 feminino?
O Brasil não subiu ao pódio ontem no Campeonato Mundial de Revezamento disputado na cidade de Nassau, nas Bahamas, mas conquistou a classificação para o Mundial de Atletismo em Londres, na Inglaterra, que acontece no mês de agosto, em uma prova. A equipe participou das finais do revezamento 4x400 masculino e terminou na sétima colocação. No feminino, o quarteto, liderado por Rosângela Santos, se beneficiou de uma desqualificação da Itália na semifinal e se garantiu na decisão do revezamento 4x100. Mas teve uma falha novamente na passagem de bastão e não conseguiu fechar a prova.
Tá certo. E Isaquia Queiroz, mais dois ouros do Sul-Americano?
dono de 3 medalhas olímpicas nas Olimpíadas do Rio 2016, o canoísta Isaquias Queiroz mostrou que não vai deixar seu ritmo intenso cair na temporada desse ano. Ele foi campeão de ponta a ponta no Campeonato Sul-Americano de Canoagem Velocidade, disputado em Paipa, na Colômbia. Ontem, ele entrou nas águas colombianas para fazer suas duas últimas provas. Primeiro, no C1 200 metros, fez o tempo de 39 segundos e 56 centésimos e derrotou Alejandro Rodrigues, da Colômbia, com 40 segundos e 40 centésimos. Depois, com Erlon de Souza, seu parceiro no Rio, ganhou o C2 200, com tempo de 36 segundos e 3 centésimos, derrotando Jonathan Andrius Calves Fernandes e Sérgio Johan David Dias, da Colômbia, que fizeram 38 segundos e 81 centésimos. Então nós temos aí o Isaquias a todo vapor, ao todo. O Brasil foi campeão, foram 54 medalhas, sendo 32 de ouro, 14 de prata e 8 de bronze. A Argentina ficou em segundo lugar e a Colômbia completou o pódio em terceiro lugar.
Legal, então, na segunda meia hora do Bate-Bola tem o Rodrigo Ricardo, ele vai trazer a Superliga Feminina de Vôlei, o jogo de ontem que a Rede Nacional de Rádios contou com a vitória do Rio, 12º título nacional. Daqui a pouquinho, a partir de 1 da tarde, o destaque pra você, 12:46. E o Cruzeiro, hein, vai fazer a final do Mineiro com o Galo. Quem fala do futebol mineiro é o de peso. Fala, Brunão, boa tarde.
Muito boa tarde, meu amigo Rui Fernando, boa tarde a todos os ouvintes ligados nesse Bate-Bola Nacional. Nas Minas Gerais, teremos um suculento Atlético Mineiro e Cruzeiro na decisão do estadual. O Galo venceu o RT por 3-0 na Arena Independência. Rafael Moura, o He-Man, o Robinho e o Oteiro fizeram os gols do Atlético Mineiro. O adversário do Galo será a Raposo Cruzeiro, que venceu o América Mineiro por 2-0 ontem no Mineirão, 2 gols do Arrascaeta. Portanto, Rui, teremos um Atlético Mineiro e Cruzeiro aí na decisão nas Minas Gerais, Rui.
Tá certo. Ô André, daqui a pouco tem um André com um comentário. Ô Bruno, me diz o seguinte, emenda aí, o futebol gaúcho deu zebra lá, né, cara?
Pois é, deu zebra, rapaz. Todo mundo achando que fosse dar um Grenal, e o Renato Gaúcho acabou dançando nessa decisão de Campeonato Gaúcho. O Novo Hamburgo empatou com o Grêmio em 1-1, o Lucas Barros abriu o placar, mas Júlio dos Santos, 9 minutos depois do gol do Grêmio, acabou empatando, e aí o jogo foi para os pênaltis. Nos pênaltis, o Grêmio não conseguiu um melhor aproveitamento, deu Novo Hamburgo 7-6, e vai enfrentar o Internacional de Porto Alegre, que no tempo normal perdeu para o Caxias 1-0, gol do Júlio César, mas nos pênaltis se deu bem, com o terceiro goleiro, que ainda pegou pênalti, o tal do Keller, pegou pênalti, menino de 20 anos de idade, e o Internacional está classificado para a decisão. Portanto, Novo Hamburgo e Inter. Rapidamente falando do Paranaense, o Londrina derrotou o Atlético Paranaense no tempo normal 2-1, nos pênaltis deu Furacão 5-3. O Curitiba venceu o Cianorte por 3-1. Teremos um Atletiba na decisão do Campeonato Paranaense. No Campeonato Catarinense, era sabido, o Avaí venceu o primeiro turno, o Chapecoense venceu o segundo turno, portanto, teremos Chape e Avaí em Santa Catarina. Rui?
É isso aí, é isso aí. Você ligado? Valeu, Bruno. Daqui a pouquinho o Bruno retorna aí com outras informações dos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. Bom, acho que zebra só no gaúcho, né? Que teremos a final em Novo Hamburgo e Internacional. Quase que dá Novo Hamburgo e Caxias.
Teve mais,
hein? Hein?
Teve mais zebra.
Quais, hein?
Pernambuco, deu Salgueiro
Esporte, sim. Mas o Salgueiro
eliminou o Santa Cruz.
É, o Salgueiro já estava meio acostumado, já está meio acostumado até a participar das finais lá, né? Tem participado quase de todas ultimamente. Mas não deixa de ser
hoje
uma zebrinha.
Hoje pode dar zebra, Rui.
Hã?
Hoje pode ser que dê outra zebra.
Hoje?
Porque a Aparecidense joga em casa com Vila Nova venceu o primeiro jogo por 2-1, o Goiás eliminou o Atlético, já está classificado. Se a Aparecidense hoje matar, a Aparecidense e Goiás decide o Goiano.
É, exatamente, tem razão, André.
E para alguns em São Paulo deu zebra também, né?
É a Ponte com o Corinthians.
Para mim foi zebra. Para mim a Ponte foi zebra.
Foi zebra, todo mundo esperava o quê? Os quatro grandes fossem, né? Para as semifinais.
Brasília também deu zebra.
Ah, tá.
O Gama ficou fora.
O Gama ficou fora. Agora, desses aí, quer dizer, tirando os clássicos, vai ser fácil pro Inter lá, diante do Novo Hamburgo, né? Essa zebra aí, o que chama mais atenção, além de Ponte e Corinthians. Daqui a pouco, inclusive, a partir de 1 da tarde, vamos destacar Vamos destacar o futebol paulista, final paulista, daqui a pouquinho aqui no Bate-Bola, a partir de 1 da tarde. Mas desses aí que foram citados pelo Bruno, esse jogo envolvendo Novo Hamburgo e Internacional, o que, que você acha, hein, André?
Eu acho que o Inter vai comer um dobrado, até pela maneira com que o Inter está jogando. Se você pegar o Inter contra o Caxias, o Inter ganhou um, perdeu outro e foi decidido nos pênaltis, né? E deu até confusão que o D'Alessandro bateu um pênalti, foi comemorar na torcida do Caxias, onde um médico do Caxias queria agredir o D'Alessandro. Foi um tumulto danado lá. Então eu acho que o Inter vai ter muita dificuldade. O Sport vai ter dificuldade, porque o Salgueiro tá com um time bom. Teremos o Repar, porque o Paysandu e o Remo se classificaram.
É, exatamente.
Decidiu o campeonato lá. Lembrado. É Bavi, Repá, Atlético, Cruzeiro. O Atlético leva vantagem no mandante porque fez maior número de pontos no campeonato. Enfim, onde tem zebra, Rui? A zebra é uma zebra... como é que eu vou dizer para você? É uma zebra muito forte. A zebra é forte, então tem que abrir o olho.
Tá certo.
Aquela zebra que encara leopardo.
É
verdade? É a zebra Bruno Mendes, tem peso.
É o Kehler, nome do goleiro do Internacional.
Esse goleiro do Inter lá, o terceiro goleiro, pegou o pênalti, depois pegou outro pênalti na decisão, hein, Márcio?
Impressionante, né? É verdade.
Tá bom. Ô, Luiz Ferreira, qual o detalhe aí?
Olha, Rui Fernando, boa tarde pra você, o Andrezão, o Bruno, o Márcio, nosso querido Vinícius Sampaio aqui na mesa, e a todos os ouvintes aqui ligadinhos no show de bola, nacional, ainda tô no domingo, no bate-bola nacional. Olha, Rui Fernando, uma atitude lamentável nesse domingo por parte da torcida do Criciúma, no jogo contra a Chapecoense que o Bruno citou. Ela desferiu gritos provocativos à Chape de "ão, ão, ão, abastece o avião", em alusão ao acidente aéreo que deixou 71 mortos no fim de 2016. Apesar do ato desrespeitoso, totalmente lamentável, amplamente divulgado em redes sociais, o Criciúma e sua torcida não serão processados pelo TJD de Santa Catarina. Isso porque, segundo o órgão, não existe artigo no Código Brasileiro de Justiça Desportiva que se adeque a esse caso, Rui.
Eu também acho o seguinte, quando meia dúzia de imbecis, né,
Eles
gritam uma coisa como essa, as redes sociais não deveriam viralizar.
E os outros vaiar.
E nós, muito menos aqui, damos destaque a isso aí.
O cara começou a fazer esse tipo de brincadeira de mau gosto, os outros presentes deveriam vaiar.
Pelo vídeo, entendeu? Eu vi esse vídeo. Se tivesse 10, era muito.
Então, mas eu acho que se a mídia reproduz, mídias sociais também, é o que eles querem. Eles querem ficar, tá vendo? Olha aí, nós falamos aquilo lá, todo mundo tá agora, entendeu? Então, o pessoal se quer aparecer de qualquer maneira.
É isso aí, 12:53. Sim, André.
Desculpa, querido, só um adendo rápido aí. É engraçado, né? Não tem artigo para punir. Então quer dizer que se eu chegar e jogar uma banana dentro do campo, como fizeram com o Daniel Alves, também não tem artigo que diga que jogar uma banana no gramado você está ofendendo alguém. É muito estranho essa legislação aí. Nossa, muito esquisita, porque o que vale é a intenção. Quer dizer, você quando manda alguém matar alguém, você não matou, mas você é assassino, coautor também, de qualquer maneira.
Mas, André, eu acho que com relação ao racismo, tem sim. O Luiz Ferreira vai dar até uma pesquisada aqui, mas eu acho que com relação ao racismo tem na regra, sim, punição para quem pratica esse tipo de situação também lamentável. Bom, agora é o Mengão, hein? O Mengão é o destaque, o Flamengo. O Flamengo ontem venceu por 2-1. O Vasco no Maracanã conseguiu a classificação. Aliás, o Botafogo jogava pelo empate que o Vasco não sai da cabeça. Mas é 2-1. É que por 2-1 e consequentemente conseguiu a classificação mesmo jogando pelo empate diante do Botafogo. O gol do Mengão, o segundo, Paulo Guerreiro fez os dois, artilheiro do campeonato. Vem ele, o The Voice. Carlos Bates.
Paulo Guerreiro, Mengão, galera. Vamos lá, Mengão, Gatito Fernandes no gol. Pelo time do Botafogo, Paulo Guerreiro vai pra cobrança. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, Mengão. Olha para o Guerreiro, bateu lá dentro. Gol! É do Mengão, do Mengaço.
Tá aí então o segundo gol do Mengão, Guerreiro duas vezes ontem no Maraca. E quem destaca o Flamengo é o que manda legal.
Luiz
Ferreira.
E o Mengão, hein? 2-1, com tranquilidade, não foi não, Luiz Ferreira?
É um jogo, Rui Fernando, até um jogo até certo ponto parado. Que tinha, a gente conversava lá na nossa redação, aqui na Rádio Nacional, pro ouvinte entender. Muita gente esperava mais desse jogo, esperava um Botafogo saindo mais, esperava um Flamengo também saindo mais, só que o cansaço pesou. Primeiro tempo foi fraco, tivemos apenas algumas chances. O segundo tempo que o pessoal soltou, o Guerreiro fez 1-0, numa bola rebatida pelo Vitor Luiz, de maneira infeliz, rebateu pro meio da área, o Guerreiro mandou ela no canto direito do Gatito Fernandes. Logo depois o Guerreiro fez o segundo, a gente ouviu na narração do Carlos Borges, um pênalti no qual o Fernandes fez uma bela ponte dentro da área, e o Botafogo destoncou num pênalti bobo cometido pelo Hever em cima do Sassá. A gente vai ouvir o próprio capitão do Flamengo falando sobre essa partida de ontem no Maracanã.
Nós sabíamos da dificuldade, conseguimos administrar bem a partida, principalmente no momento onde o Botafogo tentou ditar o ritmo, e nós conseguimos fazer 2 gols, onde acabou dando tranquilidade, e agora é pensar na quarta-feira e depois pensar na equipe do Fluminense na final.
Esse discurso de pensar na quarta-feira, Rui Fernando, quarta-feira o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense pela Libertadores da América. O mesmo discurso, parece que foi combinado, mas não foi. O Pará também vai falar do jogo, vai repetir a mesma coisa do Hever. Vamos lá.
Sim, a gente sabia que ia ser um jogo difícil. Botafogo é uma excelente equipe, comandada pelo professor Jair. Mas a gente sabia que a gente tinha que tudo aquilo que o professor Zé Ricardo pediu pra gente colocar em campo. E treinamos aí durante 10 dias para conseguir esse resultado, e graças a Deus a gente foi feliz, e agora é descansar um pouco, porque quarta-feira já tem outra final diante do Atlético Paranaense.
Você aí, o lateral direito Pará, titular, teve até uma participação legal na partida do Pará. A gente vai ouvir agora o Ilharão, porque sempre tem Flamengo e Botafogo, a torcida do Botafogo pega no pé do camisa 5 do Mengão, justamente por conta daquela saída conturbada do time de General Severiano rumo ao Flamengo. Arão, essas vaias da torcida incomodam você?
A torcida do Flamengo me aplaude muito mais do que as vaias do Botafogo.
Curto e grosso o Ilharão, hein, Rui Fernando? No próximo bloco, eu trago o Guerreiro dizendo se o Fluminense está engasgado na garganta dos jogadores do Flamengo por conta da decisão da Taça Guanabara.
É isso aí. Fala aí, Márcio.
É um jogo previsível, não é porque o Botafogo veio desgastado, chegou na véspera aqui e visivelmente o time estava pregado em campo. Jogou defensivamente, tinha desfalques seríssimos, todo o meio-campo praticamente foi meio-campo reserva. O Botafogo até que resistiu muito, agora só acho que o Jair poderia ter começado com o Guilherme e com o Sassá, que daria mais velocidade, um ataque mais rápido, podia até fazer uma surpresa com o Flamengo no começo. Colocou os dois em campo, já era tarde demais. O Flamengo veio muito bem armado, com 3 jogadores de meio-campo que sabem sair para o jogo, né? O Arão, o Rômulo e o nosso Márcio Araújo. E o Flamengo dominou o jogo quase o tempo inteiro. Foi uma vitória previsível, o Flamengo mereceu até chegar a essa final por toda a campanha que fez. E o Botafogo, que tem um elenco bom, mas limitado, é impossível o Botafogo ficar com Carioca, Copa do Brasil e Libertadores ao mesmo tempo. Foi até melhor para o Botafogo, objetivando a Libertadores e a Copa do Brasil, que vai ter jogo quarta-feira com o Sport, o Botafogo pular fora. Porque se fosse para a final com o Fluminense, o Botafogo ia cair. Ia ser uma violência física que o time não está preparado para isso. Os calendários continuam horrorosos. O Flamengo sem o Diego não é a mesma coisa, não é brilhante, mas de qualquer maneira, eu acho que o Zé Ricardo está aos poucos armando melhor o time.
Tá certo, Márcio. Ô André, te convenceu essa vitória do Flamengo ontem? O Guerreiro arrebentou 2 gols, fez papel de 10, de 9, hein, André?
Olha, o Guerreiro teve uma boa atuação, marcou presença e objetivou o que é do ofício dele, tem que fazer gol. Artilheiro sobrevive disso. Mas você sabe que eu sou um crítico ferrenho do Zé Ricardo? Mas pela primeira vez eu vou elogiar. Porque ele conseguiu, enfim, montar um esquema tático convincente com regulamento debaixo do braço. O pouco que o Botafogo fez, o Flamengo conseguiu anular. Então achei que ele foi muito bem quando botou esse esquema tático. O seguinte, vamos jogar com regulamento então debaixo do braço. E acho que ele acertou no esquema que ele montou. Segundo, eu achei que o Jair Ventura foi covarde. Foi muito covarde com o Botafogo. O time que precisa do resultado. Tem que agredir. E ele bota um time fechado. Eu fiquei pensando assim. Estão querendo buscar o contra-ataque. Mas quem vai buscar o contra-ataque se os dois estão jogando com 3 volantes? Então achei que o Botafogo podia ter dado um passo à frente.
Valeu, André Luiz Mendes. Daqui a pouquinho, 1 da tarde. Você ligado. Mais pra você aqui no Bate-Bola.
Bate-Bola, Bate-Bola. O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Rui Fernando.
Tô aqui, ó, tô ligado em você, agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões, boa tarde pra você que chega agora, pra quem já tava também, aquele alô especial pela Nacional Rio, Nacional Brasília, na internet e no radios.ebc.com.br. Hoje é segunda-feira, 24 de abril de 2017, o Bate-Bola tem as opiniões do André Luiz Mendes e do Márcio Guedes, as reportagens do Rodrigo Ricardo, do Luiz Ferreira, do Wagner Gomes, do Rui Fernando, do Bruno Mendes e de toda a seleção nacional do rádio. Na mesa de efeitos está o Vinícius Sampaio, a produção do Luiz Ferreira, a gerência de esportes do Otávio Previde, o Magrão, uma e um. É, o Campeonato Paulista é o destaque, deu zebra, hein? Será que deu mesmo? Ponte Preta e Corinthians na final do Paulistão. Quem destaca o Campeonato Paulista é o Lincoln Chaves.
O Campeonato Paulista vai ter uma decisão em preto e branco, daquelas que remetem à história do futebol no estado. Corinthians e Ponte Preta deixaram São Paulo e Palmeiras para trás e vão decidir o título. Ontem, o Timão enfrentou o Tricolor na Arena de Itaquera e saiu na frente com o Jô, o quinto gol do atacante em 5 clássicos na temporada. 3 deles contra o próprio São Paulo. Camisa 7 estava em posição irregular, mas a arbitragem entendeu que a bola desviou em Lucas Prato, atacante do time do Morumbi, antes de chegar a ele. O próprio argentino deixou tudo igual no segundo tempo, mas como o Corinthians já havia vencido o primeiro jogo por 2-0, a vaga ficou com o Timão. Após o jogo, Jô destacou a força do elenco alvinegro.
Acho que nem nos meus melhores sonhos eu sonhava em começar o ano desse jeito, né? Fazendo gols em todos os clássicos, sendo decisivo para minha equipe, mas não deixando de ressaltar a equipe, tá de parabéns, muito criticada no começo do ano, em janeiro, quando se apresentamos, mas com a nossa humildade, com tranquilidade, com trabalho, a gente chegou no primeiro objetivo, que é chegar na final, né? Agora é em busca do segundo, para ser campeão paulista, tem que trabalhar, tem que continuar trabalhando com essa mesma seriedade. É muito importante, né, cara, reviver uma final depois de muito tempo, né? Reviver praticamente, né? Mas com certeza a gente vai deixar a estatística, deixar essas coisas para a imprensa e vamos focar nessa final que é muito importante para
a
gente.
No sábado a festa foi de outro time alvinegro, ou melhor, de uma alvinegra. A Ponte Preta até perdeu o jogo para o Palmeiras por 1-0. Gol do volante Felipe Melo meio sem querer, é verdade. Mas como havia vencido no Moisés Lucarelli por 3-0, a equipe de Campinas se classificou para a decisão. É a quinta vez que a Macaca chega a uma final de Campeonato Paulista. A última havia sido há 9 anos, quando foi vice do próprio Verdão. Agora, o rival é o mesmo das finais, de 1979, e da mais marcante delas, a de 1977. Na ocasião, Basílio encerrou o sofrimento da torcida corintiana, que não celebrava títulos havia quase 23 anos. 4 décadas depois, é a Macaca que quer acabar com a sina que já dura 116 anos. Mas o goleiro Aranha joga o favoritismo para o rival.
A Ponte já não era favorita nem na classificação. A Ponte entrou naquele chamado Grupo da Morte. E a gente fez uma boa campanha, classificamos até de maneira tranquila, né? Agora, em momento algum, a gente foi favorito, mas conseguimos a classificação. E mais uma vez, a Ponte vai com a sua humildade, sem ser o favorito, sem ser a favorita, e buscar, né? É o que nos resta.
Tá aí, então, a final paulista, Ponte Preta e Corinthians. Quem é o favorito lá? Você acha que o Corinthians é amplo favorito, ou Márcio?
Amplo não.
Não, né? Mas é favorito.
É favorito porque tá na fase boa, é um time muito competitivo, marca bem, preenche todos os espaços em campo. E também tem a força da camisa, na hora, a arbitragem, numa decisão dessa, eu acho que pode pesar. Mas a Ponte vai ser um grande adversário, ganha ou perca.
É, e o André, você achou que o jogo estava impedido ali, raspou no tupete do Prato mesmo, e aí no caso tiraria o impedimento?
O Rui sabe que é um lance que eu já vi várias vezes e até agora não consegui chegar a uma conclusão.
Nem
cara.
Eu,
não
cara.
Dá pra ver se bateu na cabeça dele ou não, cara.
É muito difícil, cara.
É. E ele, nem ele dava pra ver se ele tava impedido, né? Na direção que ele tava virado, olhando, dava até pra ver que ele tava na frente, né? Mas atrás dele ele não tinha noção, por isso que eu acho que ele não entregou, né? Esse, acho que ele deveria ter pensado direitinho antes de falar, não, eu vou ver o replay e tal, porque o Rodrigo Caio foi realmente um cara digno, né?
É, mas o Rodrigo Caio foi ele que ele fez a infração e foi muito clara. É muito diferente desse caso. Que ele, jogador que tá na jogada, ele não tem noção se está impedido ou não. Então é muito duvidoso. Se a gente vê o replay, Rui, 10 vezes que não conseguimos chegar a uma conclusão, imagina o cara que não tem nem ângulo para ver isso. Fica difícil para ele, né?
Tá certo. 1:05.
Momento estádio.
É, e agora vamos destacar a grande decisão da Superliga Feminina de Vôlei, jogo realizado ontem, a Nacional contou tudo. E relembrando o ponto que deu o 12º título ao Rexona Sesc, na narração do Felipe Rangel. Manda aí, Felipe.
É o ponto do jogo. É o ponto do jogo. Rio de Janeiro está a um ponto da conquista do título. Vai ser difícil segurar, tá difícil pro Osasco. Mas a Drusila é que vai pro saque. Tá na mão da Drusila. Vai sacar a jogadora paraibana do Rio de Janeiro. Sacou. Sacou na Gabi. Vai resolver. Defendeu a Roberta. Vai preparar a Fabi. Tá na mão da Monique. Ficou no bloqueio. Defendeu. Olha aí o ataque da Gabi. Acabou. Monique. É campeão pela 12ª vez o Rio de Janeiro.
Aí o ponto, portanto, do jogo na vitória do Rio. 12 vezes campeão da Superliga Feminina. Com a narração aí do Felipe Rangel. Bom, agora quem chega com as informações, trazendo aí as entrevistas, é o repórter ligado.
Rodrigo Ricardo.
Fala, Rodrigão. Beleza, cara? Salve.
Salve, salve, Rui Fernando, todos os nossos queridos ouvintes. Ontem a gente esteve lá acompanhando ao vivo essa grande final. Voleibol feminino de alto nível, foi uma grande partida. O único destaque ruim, Rui Fernando, foi as filas. Para você ter uma ideia, o jogo já estava no segundo set, ainda tinha gente entrando. 13 mil pessoas compareceram à Arena Olímpica da Barra e enfrentaram dificuldade. A organização se embolou ali, filas de 4 quilômetros para poder entrar no ginásio.
Um pouco não teve mais gente do que o clássico do Maracanã.
É verdade. Mas o jogo foi sensacional, uma grande partida, né? Uma rivalidade. Foi a 11ª vez que o Rio de Janeiro e o Osasco fizeram essa final. O Rio de Janeiro leva ampla vantagem. São 8 títulos contra 3, né? Nessa final particular. E foi o 12º título do Rio de Janeiro. A gente até começou, né, o programa falando em dodeca campeão, ou o duodeca campeão. Existem essas, as duas formas são aceitas para dizer um time quando ganha 12 títulos. E a gente conversou com a Nath, que joga no Osasco, que tentou, explicou para a gente o que aconteceu, Nath.
Olha, nós times começamos muito bem, a gente oscilou bastante, a gente acabou pecando nesse final. Mas isso não mudou nada na nossa história, a gente sabe quanto a gente trabalhou, nós somos time, ganhando a partida, a gente continua o time. O time está de parabéns, não tive que bater, claro que a gente queria a vitória, mas não deu, mas o time está de parabéns.
Tá aí a Nath, né? Lembrando, ganhando, perdendo, o Osasco continua um time. A Nath, que tem uma história muito bonita, Rui Fernando, aos 4 anos, perdeu 70% da audição dela. Ela usa um aparelho e ela fala que é muito bacana que ela, a pancada da bola dá pra ela um time na hora de jogar o vôlei. E ela joga voleibol em alto nível, já é uma jogadora experiente, tem 32 anos, mas foi a primeira final de Superliga dela, mas não deu pro Osasco. Quem falou também, que outra revelação do voleibol, jovem de 21 anos lá da Paraíba, a Drusila, ponteira do Rexona. Fala, Drusila.
Os dois, ele conversa na hora que tem que dar esporro, ele dá esporro também. E ele acredita que com o trabalho, não só comigo, trabalhando com todas as atletas, ele dá essa força, sabe? Ele fala que o trabalho é muito importante, que a cabeça também é muito importante. E a gente tem que ir pra cima com vontade, com coragem, então.
Tá aí a Drusila falando da relação dela com o Bernardinho, que cobra muito dela e de todas as jogadoras. Outro destaque dessa partida, já veterana, com 36 anos, mas se sente uma garotinha, segundo ela mesma, é a Jussiele, que ontem jogou um partidaço e ajudou o Rio de Janeiro a mais um título. Fala, Jussiele!
Fala, galera! Muito feliz aqui, conquistando mais uma final para vocês. Eu queria parabenizar e agradecer muito a vocês por ter dado um show aqui nesse ginásio, ter incentivado e cada um de vocês que desde o começo da temporada esteve aqui junto com a gente. Aqui fica o meu muito obrigado mesmo de coração e um beijo muito grande para vocês. Tchau!
Tchau, Jusceli. Então, a Jusceli aí, veterana.
Bem animada,
hein? Bem animada, Jusceli. As meninas são super animadas, muito alto astral, realmente, o vôlei. E aí, essa partida acompanhada por 13 mil pessoas, sucesso total. E o Felipe foi na rua aí, né? Com muita emoção. A gente até ouviu ele estar aqui com a gente, né,
Rui? O locutor dessa vitória do Rio, mais uma, né? 12º título da Superliga Feminina. Felipe, e aí? Boa tarde. Justo mais um título do Rio?
Boa tarde, Rui. Foi justo, mas o jogo foi espetacular.
Eletrizante, né?
Foi espetacular. O Osasco também fez grande partida, mas na hora do vamos ver, parece que o emocional do Rexona foi mais equilibrado. A gente esperava, né? Porque no quarto set a equipe de Osasco venceu com relativa tranquilidade e a gente acreditou, eu, a Maíra, até o Rodrigo talvez tenha achado isso também, não sei. Aí ele pode dizer melhor do que eu, que depois no quinto set isso desse moral para a equipe de São Paulo, né? Mas aconteceu que a experiência que também existe no time do Rio de Janeiro também falou mais alto. A Jusceli jogou muita bola no tie-break. E aí a equipe, o Rexona Sesc venceu o quinto set e, consequentemente, venceu a Superliga com muita justiça.
Legal, então. Valeu, Felipe. Obrigado pela sua participação aqui mais uma vez, tá? No Bate-Bola. Um abração.
Muito obrigado. É sempre um prazer.
Ô, Rui, só valeu. Complementando o que o Felipe falou, aqui no quarto set o vôlei Nestlé ganhou por 25 a 18. Mas aí o Bernardinho foi malandro, tirou, viu que já estava perdido o set, porque o vôlei Nestlé abriu uma larga vantagem, tirou, botou o time reserva, guardou os titulares, e aí veio arrasando e ganhou no tie-break por 15 a 6, foi realmente arrasador as meninas. O vôlei Nestlé, o Rexona Sesc, a gente ainda não sabe como vai ficar para a próxima temporada, já que a Unilever, que é a dona da marca Rexona, já avisou que não vai continuar o patrocínio, mas o Sesc continua, vamos ter ainda Sesc no vôlei, que vai disputar inclusive o Mundial, assim como o vôlei Osasco. Mas a Camila Bright, essa última notícia que a gente só soube depois do jogo, estava grávida, líbero do vôlei Osasco, 28 anos, vai tirar aquele ano sabático, que as jogadoras de vôlei gostam de dizer, vai engravidar, vai ter seu filho, não joga mais esse ano, Rui Fernando.
Legal, Rodrigo Ricardo, valeu, mais um show de vôlei da Nacional. Ontem, o jogo decisivo da Superliga Feminina, que a Nacional contou tudo para você na Rede Nacional de Rádios. Mais um evento, mais um sucesso absoluto da Seleção Nacional do Rádio. 1:13. Pois é, o Fluminense vai fazer a final com o Flamengo do Campeonato Carioca. No próximo domingo, primeiro jogo. No outro domingo, a segunda partida. A partida realmente decisiva do Campeonato Carioca. Mas antes, o Fluminense vai jogar na quarta-feira com o Brasil de Pelotas pela Primeira Liga lá em Los Larios. E o técnico Abel Braga já disse que vai mandar a campo o que tiver de melhor. Não tem esse negócio, não. Abel falou, vou até onde der.
Melhor do Júnior? O melhor do time Júnior do Fluminense?
Ele falou que vai sempre colocar em ação, independentemente de todas as competições que o Fluminense está disputando, ele vai sempre colocar o que tiver de melhor, né? Vai, lógico, consultar a fisiologia, como sempre fez, o departamento médico, preparação física, e aí num consenso escalar os melhores jogadores, os jogadores que não estão tão desgastados, e isso vai ser usado mais uma vez no jogo contra o Brasil na quarta-feira. Depois tem Fla-Flu, no próximo domingo, na decisão do Carioca. O Abel fala quem é melhor, o Flamengo ou o Fluminense, hein, Abel?
Mas nós sabemos que o Flamengo tem um time superior, coletivo melhor que o nosso. Mas vai ser isso aí, cara. Vai ser na arena, vai ser duelo. Time muito bom, time de grandes valores, time muito mais experiente. Treinador desde o ano passado, que é muito bom, por sinal.
Tá então o elogio do Abel ao Zé Ricardo e tá aí, cara, colocando publicamente que pra ele o Flamengo é melhor que o Fluminense, André.
Ah, eu acho que não, Rui. Eu acho que vão ser duas forças boas. Eu vejo equilíbrio nos dois times, mas vejo mais treinador no Fluminense. Então, acho que o Fluminense está um furo acima para essa decisão aí, pelo fato do treinador, mas acho que vai ser um confronto equilibrado.
Bom, enquanto isso, o Vasco vai ficar aí praticamente 20 dias, né? A partir de hoje sem jogar, só joga dia 14 de maio, férias, na estreia. É umas fériasinhas forçadas, né? De 20 dias.
Vai treinar com um controle remoto.
Vai até pro Pinheiral, vai lá fazer uma pré-temporada e tudo mais.
Pois é. E aí o meio-campo Jean fala da dor da eliminação.
É dolorido porque a gente tá vendo uma crescente muito boa. É aquele negócio, às vezes é melhor que aconteça, é doído que aconteça agora, mas é bom que a gente bota o pé no chão e vê que pro brasileiro ainda estamos trabalhando. Agora é acertar, e pra aproveitar agora tem 2 semanas, não sei, 3 semanas até o brasileiro, trabalhar, acertar a casinha. É, até fico até sem palavra falar agora que é complicado pós-jogo, mas cabe a nós aproveitar as oportunidades quando ela aparecer e, enfim, levantar a cabeça, erguer a cabeça que... Não é terra arrasada, sei lá, água arrasada, sei lá como que fala. Mas levantar a cabeça agora, esfriar a cabeça, trabalhar duro, porque no brasileiro não dá tempo de lamentar, não.
É, mas o Vasco ontem teve um alento, né? Meteu 3-0 no sub-20 do Flamengo em São Januário. O Flamengo com Vinícius Júnior, com Lincoln, com todo o time rubro-negro sub-20 que vem aí se destacando em várias competições. E o Vasco derrotou por 3-0. O Flamengo, o Milton Mendes estava presente e disse que vai puxar para o profissional de 5 a 6 jogadores. Ele viu 5, 6 jogadores com muito talento no sub-20 do Vasco da Gama, que vai fazer a final da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca sub-20, contra o Fluminense, que no sábado eliminou o Botafogo por 1-0, André Luiz Mendes.
Olha, ele vai ter que mexer em alguma coisa, né? O Vasco continuou com um time com a idade elevada, né? Com um time pesado no campo, e ele vai ter que achar a solução aí. Como não tem grana, vai ter que achar a solução caseira. Ele vai ter que pegar um limão, Rui, fazer um litro de limonada e gostosa.
É isso aí. Você ligado aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Você ligado também na internet no radios.ebc.com.br. 1:17. Vem aí, Bruno Mendes. Fala, Brunão.
Olha só, Rui, vamos começar aí falando do Campeonato Candango. Ontem tivemos a definição dos semifinalistas, aliás, dos finalistas após a semifinal. O Ceilândia venceu o Paracatu por 2-1, com 2 gols de Romarinho, artilheiro do campeonato. E o Carlos Henrique descontou para o Paracatu. Primeiro jogo 1-1, portanto, Ceilândia está em mais uma decisão. O Brasil escolheu o Sobradinho 4-1, Nunes, ex-jogador do Vasco da Gama, fez 2. Preto Costa e Patrick fizeram os gols do Brasiliense. O China descontou para a equipe do Sobradinho. Portanto, teremos Ceilândia e Brasiliense na decisão do Campeonato Candango. No Campeonato Goiano, Goiás empatou 0-0 com o Atlético Goianiense. Primeiro jogo 1-0 para o Goiás. Esmeraldino está na decisão. Como disse o André, hoje à noite tem Aparecidense e Vila Nova na Aníbal Toledo e Aparecida de Goiânia, às 8 da noite, para definir quem será o outro finalista aí do Campeonato Goiano. No Mato Grosso, deu Sinop e Cuiabá, e no Mato Grosso do Sul, a final será entre Corumbaense e Novo Operário. E falando do futebol paraense, teremos um suculento repá, o Remo e Paysandu. O Paysandu eliminou o São Raimundo, venceu por 3-1, e o Remo eliminou o Independente, também venceu por 3-1. Só que o Remo havia perdido o primeiro jogo por 2-0, jogo para os pênaltis, e o Remo venceu 10-9. Remo e Paysandu, o Olímpico do Mangueirão vai tremer lá em Belém, viu, Rui?
Vai sim, sem dúvida. Bruno Mendes, já já ele destaca aí o futebol baiano. Agora 1:18, é o futebol internacional. Luiz Ferreira, e aí? Que jogo, hein? Barcelona 3 de virada em cima do Real, hein, Luiz?
Com certeza, Rui Fernando. Muita gente pensava que o Barcelona fosse entrar sentindo a eliminação na Liga dos Campeões, que o Real Madrid fosse entrar com moral, e de fato entrou com moral nesse jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. Só que o Barcelona, ou melhor, Messi, jogou muito. Pra você ter uma ideia, Rui Fernando, o Messi, ele fez o seu gol de número 500 na sua carreira. O gol de número 500, um belo gol. Inclusive, a imagem do Messi tirando a camisa, mostrando o número 10 com o seu nome para a torcida do Real Madrid, que pegou no seu pé durante todo o jogo. Só lembrando que a partida foi realizada em Madrid, no Santiago Bernabéu. Ele mostrando a camisa para a torcida do Real Madrid, dizendo: eu estou aqui. E ele colocando que se fazendo de rei na terra do Cristiano Ronaldo. Além do o Messi fez dois dos três gols do Barcelona, o outro gol do Barcelona foi marcado pelo Rakitic, um belo gol de fora da área, um chute colocado com a perna esquerda pro Real Madrid. O brasileiro Casemiro abriu o placar, o Barcelona virou e empatou com o James Rodríguez. Depois o Messi fez esse gol aos 47 minutos do segundo tempo. A briga pelo campeonato espanhol segue aberta, Rui Fernando, e tá uma confusão danada nessa tabela, porque com essa vitória o Barcelona chegou ao mesmo número de pontos do Real Madrid, 75 pontos, só que nos critérios de desempate ele passa, porque ele tem o maior saldo de gols, 62 contra 47. Haja gol, hein? Só que o Barcelona tem uma partida a mais do que o Real Madrid. Ele teria que secar aí o Real Madrid para continuar brigando aí por esse título de La Liga. E, aliás, no campeonato inglês, só dando um toquinho, Felipe Coutinho, mais uma vez jogando muito pelo Liverpool, fez um belíssimo gol de falta. Tá jogando muito Felipe Coutinho. E na vitória do Chelsea sobre o Tottenham pela semifinal da Copa da Inglaterra, o William deixou dois golzinhos, Rui Fernando.
Legal então, Luiz. 500 gols pro Messi, hein? Que mostrou a camisa pra galera do Real. É abusado o argentino, André.
É, fez a festinha dele, né? Um gol aos 48 minutos, tendo a atuação que ele teve, dois gols no jogo. Né? Eu acho que o Real, o Rui, entrou meio que tipo, já ganhamos, entendeu? E agora faltam 5 rodadas para acabar o campeonato e os dois estão empatados com 75 pontos. Vai ser nitroglicerina puro o espanhol, viu?
E o Real tem um jogo a menos, né? Um jogo a menos que o Barça, 32 a 33 jogos. Ô, Rodrigo Ricardo, fala aí do Botafogo, eliminado ontem pelo Flamengo do Carioca. Mas vai jogar na quarta-feira contra o Sport, né, Rodrigo?
Isso, o Botafogo já virou a chave, já esqueceu a eliminação. Tá esquecendo, né, Rui Fernando, que foi ontem, ainda tá muito recente. Tá esquecendo já, mas já virou a chave. Na quarta-feira faz o primeiro jogo do confronto contra o Sport de Recife, pela Copa do Brasil, né? O jogo de volta vai ser no Recife, mas o primeiro é aqui no Rio de Janeiro, quarta-feira, no estádio Nilton Santos, às 9h45 da noite. Tem muito botafoguense achando que foi bom pro Botafogo essa eliminação. Botafogo que vem de uma maratona, né? Fez dois jogos pela Libertadores, jogou na Colômbia, venceu uma grande vitória, 2-0. Depois teve um empate no Equador com o Barcelona de Guayaquil. E na sequência, perdeu para o Flamengo ontem por 2-1. Então tem muito botafoguense achando bom que agora o Botafogo vai poder se concentrar na Copa do Brasil, já nessa fase já de oitavas de final, e também na Libertadores, na fase de grupo. Botafogo que está bem pertinho de se classificar para a próxima fase, o Rui Fernando.
Valeu então, Rodrigo Ricardo.
Botafogo treina hoje à tarde já.
Legal, já está voltando hoje a atividade. Ô, Luiz Ferreira, complementando aí as informações do Botafogo, tem um entrevistado aí?
Tenho, na saída do campo, Rui Fernanda, na reportagem da Rádio Nacional, conversou com muita gente. Inclusive, voltando a falar do clássico com o Mengão, vitória do Mengão por 2-1
em cima do Botafogo. Emenda logo os dois aí, Flamengo e Botafogo.
Vamos emendar logo todo mundo. O que o Márcio Guedes falou até aqui no primeiro bloco, que o time estava cansado, sentiu a viagem de Guayaquil de volta para cá. O Dudu Cearense não concorda com isso não. Né, Dudu?
Sim, lutamos. Perdemos, mas não quero dar desculpa porque viajamos, não. Perdemos. Eles aproveitaram as oportunidades, fizeram o gol, mas parabéns pra eles.
Mas esse aí, o volante do Dudu Cearense, jogou até que teve uma boa partida, do Dudu Cearense, tentou segurar o ataque do Flamengo como pôde. O Emerson Silva, zagueiro, que cresceu muito jogando com o João Carli, também fala sobre essa derrota e agora o que vem pela frente para o Botafogo.
Foi de igual para igual, lógico que tem um pequeno desgaste, mas se trata de clássico, a gente... se doou até o fim, procuramos fazer o que o Jair pediu, né? E aquilo, né? Fizeram dois gols, nós fizemos um, não conseguimos vencer uma partida tão difícil.
E agora, Rui Fernando, conforme eu tinha falado no primeiro bloco, a gente vai ouvir o Guerreiro. Porque muita gente está falando, o Flamengo foi derrotado pelo Fluminense nos pênaltis na final da Taça Guanabara, 3-3 no tempo normal. Será que o time do Flamengo está engasgado, já está pensando com o Fluminense, quer dar o troco no Flusão? O Guerreiro respondeu.
Clássicos todos têm diferente história, né? Mas ainda disputando o Campeonato Carioca, que era o campeonato que a gente, desde o começo do ano, teve como objetivo. Então, esse campeonato, a gente tem dois jogos. Mas agora a gente tem que pensar em quarta-feira, porque a Libertadores a gente não pode esquecer. Tem um jogo difícil contra o Atlético Paranaense e temos que trabalhar forte. Agora descansar bem, se preparar bem, que amanhã tem mais, né?
tá aí o Paulo Guerreiro colocando aqui, que foi até levantado fora do ar. Pô, o Campeonato Carioca era o objetivo. Aí eu lembro.
O Campeonato Carioca é o objetivo. É a Libertadores,
fazendo a,
Copa
a parte do advogado do diabo. Primeiro a gente objetivo, trouxe. Né? A gente, eu mesmo trouxe uma sonora do Zé Ricardo na semana passada, na qual ele dizia que o objetivo do Flamengo é conquistar títulos. E se a gente for olhar a história recente do Flamengo, principalmente a história da gestão Bandeira de Melo, o último título do Flamengo aconteceu em 2014, quando o Flamengo foi campeão carioca em cima do Vasco, aquele gol irregular do Márcio Araújo. De lá pra cá, o Flamengo não conquistou mais nada. Ou seja, o Flamengo também tem essa vontade de títulos. Por isso que o time até sentiu um pouco a perda, a derrota pro Fluminense nas penalidades durante a Taça Guanabara. Por isso, esse discurso que agora está afinado entre todos os jogadores de comissão técnica, de falar, a gente quer o título. Aí, Campeonato Carioca, não interessa, eles querem título. Beleza, Rui?
Beleza, valeu então, Luiz Ferreira. Agora, o Guerreiro disse que o objetivo é o Campeonato Carioca, até porque ele também ressaltou o fato do Flamengo ter perdido nos pênaltis a Taça Guanabara para o Fluminense, e agora dá uma impressão de sede de vingança, hein, André?
É, mas você sabe que quanto maior o cara, maior o tombo, né? O risco que corre o pau, corre o machado. É, então tem que tomar cuidado quando for dar a lenhada para poder bater no lugar certo, senão o feitiço, Rui, pode virar contra o feiticeiro.
Olha aí, é verdade. Tem que ter cuidado nesse momento. Muita Bahia, calma nessa hora. 1:26. Bahia. O futebol nordestino é o destaque. No hino do Bahia, quem manda as informações é você. Fala, Brunão.
Pois é, Rui, na Bahia tudo definido, teremos um Bavi grandioso na decisão do Campeonato Baiano. O Bahia venceu o Fute-feira 1-0, já havia vencido o primeiro jogo por 3-0, o Hernani Brocador fez o gol do Bahia. O Vitória vai fazer essa decisão, bateu o Vitória da Conquista por 5-0, David, Cleiton, Xavier, Paulinho, William Correa e Jefferson fizeram os gols do time do Vitória. Então, portanto, Bahia e Vitória, que ainda vão se enfrentar também pela Copa do Nordeste, fazendo uma das semifinais. No Campeonato Pernambucano, deu zebra, conforme vocês já falaram, o Salgueiro vai pegar o Sport. O Salgueiro perdeu o primeiro jogo para o Santa Cruz 1-0, mas venceu 2-0 e está na decisão. Ontem, o Náutico empatou com o Sport em 1-1 na Arena Pernambuco. Primeiro jogo, o Sport venceu 3-2, por isso, Salgueiro e Sport vão fazer aí a grande decisão do Campeonato Pernambucano de futebol. Outros campeonatos rapidamente pelo Nordeste. O Campeonato Alagoano será definido entre CSA e CRB. O Cearense também deu zebra. O Fortaleza foi eliminado pelo Ferroviário. O Ferrim faz a decisão contra o Ceará. No Paraibano, teremos Botafogo e 13. No Campeonato Potiguar, já foi dada a largada para a decisão. Primeiro jogo da final. O ABC venceu o Globo por 1-0, Rui Fernando.
Tá bom, então. Valeu, Bruno Mendes. Obrigado por mais uma participação sua aqui no Bate-Bola. Valeu mesmo, Bruno. Amanhã tem mais.
Já valeu, forte abraço, Rui.
Tá bom. Ô, Luiz Ferreira, fala aí da situação envolvendo o racismo aí. Na lei diz o que aí?
Né? Olha, Código Brasileiro de Justiça Desportiva, artigo 243-G. Praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Suspensão de 5 a 10 partidas se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, e suspensão pelo prazo de 120 a 360 dias se praticada por qualquer outra pessoa natural a este código, além de multa de 100 a 100 reais.
Mas não fala em torcedor aí.
Tem um artigo, Rui Fernando, aqui, que ele fala do torcedor, porque ele coloca pessoas ligadas ao clube. Se você for considerar que tem torcida organizada que recebe ingresso de clube, isso pode ser interpretado como uma pessoa ligada ao clube.
É, mas tá mais pra interpretação do que na verdade.
É, muito mais
como
interpretação.
Como é que vai comprovar que o cara recebe o ingresso do clube?
É.
Como é que vai comprovar que o cara recebe o ingresso do clube?
Exato, aí a gente vai entrar no juiz de case, André. A gente vai entrar na interpretação.
Exatamente. Bom, então é isso. Você ligado, André. Valeu, amanhã tem mais, hein?
Falou, Rui.
Um abraço. Valeu, Luiz Ferreira, Rodrigo Ricardo. É isso aí. Pra você também que está ligado, valeu, Vinícius Sampaio na mesa de efeitos. Termina aqui mais um Bate-Bola. Logo mais tem no Mundo da Bola a partir de 5:05 pela Nacional Rio e 8:05 pela Rede Nacional de Rádios. Carlos Borges vai comandar e Jorge Vamburger também estará presente no de 8:05 na Rede Nacional. Segue a programação da mais querida. Tchau.